Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 9 de setembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia: Segurança Pública.
Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia é inaugurado em Manaus.
Unidade lançada pelo presidente Lula vai contar com a colaboração de outros 8 países da região.
Nossa missão é restituir a força da lei pela presença do Estado.
E mais, internet de qualidade na Amazônia entra em operação um novo trecho de infovia do programa Norte Conectado.
No total, serão instalados 12 mil quilômetros de cabos de fibra ótica submersos em rios.
Investimento de 1 bilhão e 300 milhões de reais do novo PAC, que vai beneficiar 10 milhões de pessoas.
Você vai ouvir também, exportações brasileiras batem recorde nos primeiros 8 meses do ano.
Na nossa entrevista de hoje, vamos falar sobre a balança comercial brasileira e os impactos da tarifa dos Estados Unidos nos nossos produtos.
Quem está com a gente é Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento e Indústria, Comércio e Serviços.
Hoje, na apresentação da Voz, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
Mais segurança para a Amazônia.
Em Manaus foi inaugurado o Centro de Cooperação Policial Internacional para combater crimes ambientais, tráfico de entorpecentes, armas e pessoas em toda a região.
A unidade foi construída com recursos do Fundo Amazônia e vai integrar ações dos estados da Amazônia Legal e dos países que compartilham a floresta.
Ao lado do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e da vice-presidente do Equador, Maria José Pinto, o presidente Lula inaugurou o Centro de Cooperação Policial Internacional em Manaus. A unidade foi criada para combater a prática de crimes em toda a região amazônica, inclusive nos outros 8 países que compartilham o território da floresta. O presidente Lula destacou a importância do centro para garantir a presença do Estado na Amazônia.
Nossa missão é restituir a força da lei pela presença do Estado. É isso que simboliza esse centro. Por meio dele, agentes de segurança de todos os estados da Amazônia brasileira e de todos os países amazônicos poderão se coordenar para combater a criminalidade.
Com investimentos de 36 milhões de reais vindos do Fundo Amazônia, o centro será administrado pela Polícia Federal Brasileira e vai funcionar como núcleo de inteligência e cooperação policial. Além de representantes dos países sul-americanos, o centro contará com agentes de segurança dos 9 estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal e de organismos internacionais, como a Interpol. O secretário-geral da Interpol, Valdeci Urquiza, lembrou que o crime não reconhece fronteiras.
A Amazônia é uma região de imensa riqueza natural e cultural. Sua vastidão e complexidade a tornam vulnerável às ações do crime organizado transnacional, que não reconhece fronteiras e ameaça tanto a segurança quanto a sustentabilidade desse patrimônio único da humanidade.
Já o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, destacou que o centro surge às vésperas da Cúpula do Clima das Nações Unidas, a COP30, que acontece em novembro, em Belém do Pará.
O enfrentamento ao crime organizado e a proteção da natureza são imperativos globais e prioridades para o Brasil.
O Centro de Cooperação Policial Internacional faz parte do Plano Amazônia Segurança e Cidadania, que recebeu 318 milhões de reais do Fundo Amazônia para ampliar a capacidade de inteligência, fiscalização e repressão contra crimes que afetam a floresta. Além do centro, os recursos vão ser investidos na compra de helicópteros, lanchas blindadas, viaturas e drones. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que a segurança do país está intimamente ligada à soberania.
Uma ameaça à própria soberania. Precisa ser um combate que tenha a colaboração dos distintos países contra esse flagelo, que é o crime organizado, que se espalha globalmente em todo o mundo.
Segundo a Polícia Federal, as investigações pactuadas no Centro de Cooperação Policial Internacional terão foco na descapitalização das organizações criminosas e o mapeamento das cadeias de exploração ilegal dos recursos naturais, como o garimpo, a extração de madeira e o tráfico de animais. De Manaus, no Amazonas, Luana Karen.
E pela tarde, o presidente Lula participou do lançamento das obras de interligação de infovias do programa Norte Conectado.
Trata-se de um dos maiores projetos de infraestrutura digital da história da Amazônia, que leva a inclusão digital a áreas remotas com baixo impacto ambiental.
Também foram anunciados recursos para projetos de saneamento e combate ao desmatamento na região.
E a repórter Luana Karen acompanhou e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Luana.
Boa noite, Nádia, Luciane. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, por aqui foram lançados no leito do Rio Negro, em Manaus, as fibras óticas da Infovia 4, que conecta Boa Vista, em Roraima, à Vila de Moura, no Amazonas. E faz parte de uma rede de infovias. A iniciativa faz parte do projeto Norte Conectado e vai levar internet de alta velocidade às regiões remotas da Amazônia, como afirmou o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira.
O objetivo disso tudo é fazer com que aumente a qualidade de internet no interior do estado, por onde passa essa fibra ótica. Então, essa integração de hoje é para preparar a disponibilidade de rede para os provedores que estão nessas regiões, para que melhore a disponibilidade e a experiência do usuário, assim quando acessar essa nova rede que está sendo implantada.
E Luana, nós estamos falando de quantas infovias e qual o impacto que isso vai trazer?
Luciana, a infraestrutura lançada hoje permite conectar diretamente 3 infovias, já neste momento, e outras 3 devem ficar prontas até 2026. Ao todo, vão ser lançados nos rios da região 12 mil quilômetros de cabos de fibra ótica. O projeto Norte Conectado atende 70 municípios do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, beneficiando diretamente 10 milhões de pessoas. Lá em Itacoatiara, onde mora o estudante de farmácia da Universidade Federal do Amazonas, Matheus Lucas Ribeiro, a infovia já chegou. Ele conta o que mudou.
Para ter acesso a plataformas digitais de ensino, bibliotecas virtuais e pesquisas online, assim facilitando a comunicação entre professores e colegas. Grande avanço não apenas para a nossa formação acadêmica, mas também para o desenvolvimento tecnológico e social da nossa região.
Agora, uma das características desse modelo de fibra ótica submerso em rios é o baixo impacto ambiental. Explica pra gente como é que funciona, Luana.
Exatamente, Nazi. Isso porque a instalação dos cabos nos rios dispensa maiores intervenções na floresta. A estimativa é de que esse projeto garanta a preservação de até 68 milhões de árvores. O projeto recebeu investimentos de R$1,3 bilhão do novo PAC. O presidente Lula participou do lançamento da obra de integração das infovias aqui em Manaus e afirmou que o Brasil inteiro será igual em termos de conectividade.
Nós vamos conectar esse país inteiro e a gente vai facilitar com que as pessoas possam, de forma civilizada, ter a mesma oportunidade de conversa, de ter acesso à informação que tem de Roraima até Chuí, sabe, até Porto Alegre. Ou seja, o Brasil vai ser igual quando a gente terminar de colocar as infovias em todos os lugares que nós temos que colocar.
Daqui, o presidente Lula seguiu para um último compromisso em Manaus, para o anúncio do programa União com Municípios pela redução do desmatamento e incêndios florestais, que vai mobilizar R$150 milhões do Fundo Amazônia. O programa abrange 48 municípios prioritários da Amazônia Legal. Além disso, estão sendo lançados 3 novos editais para apoiar projetos de restauração ecológica.
Luana, também há recursos para projetos de saneamento. Você pode detalhar para a gente?
Claro, Luciana. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o Ministério do Meio Ambiente formalizam o apoio ao projeto Memorial Chico Mendes para levar água potável a comunidades da Amazônia por meio do projeto Sanear. A iniciativa vai beneficiar 374 famílias. Nazi e Luciana.
Obrigado, Luana, pelas informações. Uma boa noite para você.
As exportações brasileiras atingiram um recorde histórico nos 8 primeiros meses desse ano.
Foram 227 bilhões e 600 milhões de dólares em produtos brasileiros que chegaram a outros países, um aumento de 0,5% em relação ao mesmo período do ano passado.
E neste mês de agosto, mesmo com a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos, o Brasil ainda registrou um aumento de 1,2% na balança comercial em comparação ao mesmo período do ano passado.
Para a gente entender o significado desses números e falar mais sobre a exportação brasileira, recebemos aqui no estúdio Tatiana Prazeres, secretária de de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Seja bem-vinda, secretária.
Muito obrigada.
Secretária, a gente começa a entrevista falando sobre o resultado da balança comercial de agosto. Foi o primeiro mês após a taxação dos Estados Unidos a produtos brasileiros. E mesmo assim, o Brasil continuou com saldo positivo na balança, ou seja, exportando mais do que importa. Como é que se explica isso? Foram os aumentos das exportações para China e México que garantiram esse saldo positivo?
Nazi, o que nos chama a atenção nos dados da balança comercial de agosto é a resiliência das exportações brasileiras, mesmo diante dos desafios importantes no mercado americano. Então, houve, por um lado, uma queda de 18,5% das nossas vendas para os Estados Unidos, mas isso foi mais do que compensado com o crescimento de exportações, por exemplo, para a China, aumento de 30%, Argentina, aumento de 40%, México, aumento de 43%. Ou seja, as exportações brasileiras se mostraram muito resilientes, mesmo diante dessas dificuldades, conseguindo, portanto, alcançar outros mercados e resultando num saldo positivo para a nossa balança comercial no mês de agosto.
Nesse mês de agosto, mostra um resultado também positivo para as exportações para a agropecuária e para a indústria extrativista, né? E o governo tem trabalhado para diversificar os mercados, abrindo novos mercados. Quais são os nossos principais potenciais, secretária?
Esse desafio de diversificação de mercados é especialmente relevante nesse contexto desafiador do nosso comércio exterior. E nós, de fato, temos nos empenhado para ampliar a nossa rede de acordos comerciais. Então, em 2023, nós concluímos o acordo Mercosul-Singapura. Singapura, sexto destino das nossas exportações, ainda que seja, né, um país pequeno. Nós concluímos em 2024 as negociações do acordo Mercosul-União Europeia. Nosso objetivo é que esse acordo seja assinado ainda este ano aqui no Brasil e que ele possa produzir efeitos no futuro muito próximo. Nós concluímos há poucos meses o acordo Mercosul-EFTA, que deve ser assinado ainda no mês de setembro e que abre, portanto, oportunidades em países europeus que não fazem parte do bloco, né, da União Europeia. São países de renda média alta, gerando aí oportunidades para o Brasil. E há empenho para a conclusão de outras negociações, por exemplo, Mercosul-Emirados Árabes, Mercosul-México, Brasil-México, para ser mais preciso. O ex-presidente Alckmin esteve no México agora, levando empresários, buscando ampliar as nossas exportações, diversificar destinos, e também naquele contexto se acordou o início das negociações para ampliar o acordo que o Brasil tem com o México. Então, o Brasil, no mês de agosto, ampliou suas vendas para o México, na expectativa de que esse relacionamento possa ser fortalecido. Eu diria que várias negociações se intensificam à luz dessas dificuldades de acesso ao mercado americano, ampliando, portanto, e gerando oportunidades e mercados que ainda podem crescer para o Brasil.
Pois é, secretária, vamos falar um pouquinho do nosso relacionamento com a China, que é atualmente o nosso maior parceiro desde 2009 e que também tem um peso crescente na pauta de exportações brasileiras. Quais são as principais oportunidades com o mercado chinês?
A China é, como você mencionou, na Ásia, o principal destino das nossas vendas. É um país que é cada vez mais relevante para o nosso comércio exterior. Cerca de 30% do que o Brasil exporta, exporta para a China. Em comparação com os Estados Unidos, os americanos têm 12% do destino das nossas vendas, né? E a China é uma economia grande e que ainda cresce, né, a taxas expressivas, gerando, portanto, oportunidades ainda serem exploradas pelo Brasil. Há uma classe média que ainda cresce, novas demandas de consumo, e há, portanto, oportunidades importantes que, diria, vão desde o café até aeronaves. E entre uma coisa e outra, a gente pode pensar, por exemplo, em máquinas e equipamentos, alimentos processados. O Brasil tem um grande potencial de partir de uma base agrícola competitiva e agregar valor vendendo produtos manufaturados a partir dessa base competitiva, posicionando marcas brasileiras no mercado chinês. Há oportunidades crescentes que vêm sendo aproveitadas por empresas brasileiras, mas a demanda ainda se expande na China e é importante que a gente aproveite esse momento.
Novos mercados, né? E, secretária, existe algum setor que o governo trata com mais cuidado, que deve sofrer um pouco mais com essa tarifa? A senhora pode falar para a gente?
Claro. Bom, o objetivo do governo brasileiro é, de fato, encontrar um entendimento com os Estados Unidos nas questões comerciais, né? Como diz o vice-presidente, ministro Alckmin, a nossa determinação é de negociar, negociar, negociar. Em paralelo, evidentemente, nós temos desenvolvido, implementado o Plano Brasil Soberano, que busca exatamente atender as empresas especialmente prejudicadas pelo tarifaço norte-americano. Então, há medidas de diferentes tipos, nos preocupa preocupa especialmente aqueles setores que têm mais dificuldade de diversificar os seus destinos. Então, por exemplo, há o setor de máquinas e equipamentos que às vezes produz sob encomenda para um cliente nos Estados Unidos. Há no sul do Brasil o setor de esquadrias de madeira que se desenvolveu para atender o mercado americano. Então, a nossa preocupação está especialmente voltada àqueles setores com dificuldade de diversificar e especialmente expostos aos Estados Unidos. Mas eu diria que o empenho do governo brasileiro de maneira geral é de reduzir essa alíquota absolutamente injusta, não é? Contra o Brasil, e ampliar as exceções que foram adotadas lá atrás, ou seja, diminuir o escopo desse tarifaço que, na nossa visão, não se justifica.
Secretária, a gente ainda tem um minutinho. Para os próximos meses, quais são as expectativas aí para a nossa balança?
Temos uma expectativa positiva para o comércio exterior do Brasil. Eu lembro que 2023 e 2024 foram anos recordes para as nossas exportações. Também foram anos recordes para a participação de empresas no nosso comércio exterior. Queremos ampliar a base de empresas que têm acesso ao mercado externo. E nós vamos anunciar no início de outubro a revisão das nossas projeções para o comércio, o que nós fazemos regularmente.
Ótimo, a gente recebeu aqui no estúdio da Voz do Brasil a secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Tatiana Prazeres. Muito obrigada pela sua participação, secretária. Volte sempre.
Muito obrigada, Luciana. Obrigada, Nádia.
O Brasil ganhou hoje um importante reforço no combate à dengue, zika e chikungunya.
Foi inaugurada a biofábrica de Wolbachia, aqui no Distrito Federal.
Essa bactéria impede que o mosquito Aedes aegypti transmita uma das doenças... várias doenças para a população.
O Wolbachia é uma bactéria que já existe na natureza e que, quando presente no organismo do mosquito Aedes aegypti, impede que ele infecte com os vírus responsáveis pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. Quando solto na natureza, os mosquitos com Wolbachia não transmitem essas doenças e, ao cruzar com outros mosquitos da mesma espécie, repassam a bactéria para frente, o que reduz ainda mais a circulação dos vírus. Por isso, o método Wolbachia é considerado natural, seguro e autossustentável. Nesta terça-feira, a biofábrica de Wolbachia foi inaugurada em Brasília, no Distrito Federal. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância do Wolbachia no combate à dengue, mas reiterou que todos devem prosseguir no trabalho juntos para prevenir a transmissão.
É muito importante continuar todas as ações que já são conhecidas, do cuidado na casa, cuidado no bairro, da mobilização das comunidades.
O Ministério da Saúde também anunciou que vem apoiando o desenvolvimento de uma nova vacina contra a dengue. Um imunizante é desenvolvido numa parceria de instituições públicas brasileiras com empresas internacionais. A expectativa é que a vacina, de dose única, comece a ser aplicada no ano que vem e imunize uma parcela maior da população, como destacou o ministro Alexandre Padilha.
A gente tem uma vacina 100% nacional, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, com a parceria com empresas internacionais, dos Estados Unidos, com empresa chinesa, para aumentar a capacidade de produção. Após o Ministério, a gente ter essa vacina no ano que vem à disposição do Sistema Único de Saúde.
A biofábrica inaugurada nesta terça-feira contou com investimento de R$ 9.700.000 e vai beneficiar cerca de 750 mil pessoas do Distrito Federal e em torno. Reportagem Márcia Fernandes.
O tema agora é prematuridade. Quando o bebê nasce antes de 37 semanas, é considerado prematuro e exige cuidados especiais.
Cerca de 340 mil bebês nascem prematuros no Brasil por ano, segundo o Ministério da Saúde.
E para evitar que o parto ocorra antes do tempo, o governo instituiu o Novembro Roxo.
Serão realizadas ações de conscientização sobre riscos e também de proteção aos direitos das crianças prematuras e suas famílias.
A norma publicada no Diário Oficial da União institui o Dia Nacional da Prematuridade em 17 de novembro, a Semana da Prematuridade e o Novembro Roxo, mês dedicado à conscientização sobre o tema. A lei determina que equipes de saúde alertem gestantes sobre sinais de parto antecipado, identifiquem fatores de risco e ofereçam um acompanhamento adequado. Também estabelece padrões de atendimento, como o uso do método canguru, presença de profissionais especializados em reanimação neonatal, internação em UTI quando necessário e acompanhamento dos bebês até os 2 anos de idade. Além disso, pais vão ter direito a apoio psicológico e orientação sobre os cuidados especiais exigidos por crianças prematuras. As ações de conscientização durante o Novembro Roxo incluem iluminação de prédios públicos, campanhas educativas e parcerias com instituições públicas, privadas e movimentos sociais. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
E foi sancionada hoje também lei que institui a campanha Setembro Amarelo.
O mês passa a ser dedicado à prevenção da automutilação e do suicídio em todo o país.
A legislação prevê campanhas públicas, palestras, atividades comunitárias e a iluminação de prédios públicos na cor amarela.
O objetivo é ampliar o debate público, reduzir estigmas e estimular a busca por apoio profissional em saúde mental.
Os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, oferecem serviços com equipes especializadas para atender as necessidades de saúde mental do brasileiro.
Trabalham de portas abertas e articulados a toda a rede do Sistema Único de Saúde.
O Brasil avançou na vacinação contra o HPV entre meninas de 9 a 14 anos no ano passado.
Nessa faixa etária, foram imunizados 82% das meninas e 67% dos meninos desde 2024. A média global é de 12%.
A vacina protege contra o vírus que pode causar diversos tipos de câncer, como o do colo do útero.
E o país quer ampliar a imunização entre adolescentes de 15 a 19 anos.
Quem tem mais informações é a repórter Cleide Lopes.
O papilomavírus humano é o principal causador do câncer de colo do útero, terceiro com maior incidência entre as mulheres, segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Mas para prevenir o HPV, que de acordo com o Ministério da Saúde, é considerada a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo, é a vacinação, que está disponível no SUS de graça para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Além das salas de vacina, o Ministério da Saúde também vai até as escolas garantir a imunização das crianças, como afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Até abril, mais de 1 milhão de crianças já tinham tomado a vacina dentro da escola. Se o pai e a mãe têm dificuldade em uma unidade de base de saúde, é só assinar uma autorização, autorizando o seu filho a ser vacinado dentro da escola. A nossa cobertura para o HPV, que é a vacina contra o câncer de colo de útero, está 7 vezes maior do que a cobertura média do mundo entre as crianças de 9 a 14 anos.
Bisa Araújo, moradora de Sol Nascente no Distrito Federal, não perdeu tempo. Levou os gêmeos Yuri e Cauã, de 14 anos, para tomarem a vacina.
A gente sabe que tomando a vacina se previne contra a doença, né? Inclusive o câncer. Porque a gente sabe o que é que causa, né? Se você não vacinar, se a vacina não estiver em dia. Então eu quero meus filhos com saúde, né?
Além desse público, o Ministério da Saúde também implementou a estratégia de resgate vacinal para jovens de 15 a 19 anos que ainda não se vacinaram contra o HPV, como explica o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti.
Muitas pessoas ficaram sem vacina entre os anos de 2016 e 2022, que foi um período que a gente ficou com baixas coberturas vacinais. Então, o Ministério da Saúde abriu a possibilidade para pessoas de 15 a 19 anos para que elas possam se vacinar novamente. O governo federal provocou os estados para que eles produzissem planos para intensificar a vacinação e chegar até as pessoas que precisam se vacinar. Isso está acontecendo e vai acontecer até o final deste ano.
Por recomendação internacional, o Brasil adotou no ano passado o esquema vacinal contra o HPV em dose única para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, substituindo o modelo anterior de 2 doses. A iniciativa, segundo o Ministério da Saúde, integra o compromisso do Brasil com a Organização Mundial de Saúde de eliminar o câncer do colo do útero nas próximas décadas. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com a produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do STF retoma julgamento do Núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado.
STJ não vê abuso em artigo científico que reproduziu acusação criminal não comprovada.
STM decide que só lei pode alterar composição dos conselhos de justiça.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento do Núcleo 1 da denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre a tentativa de golpe de Estado.
São réus, na ação penal, o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 ex-integrantes do governo dele.
Na última semana, foram ouvidas a acusação apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e as defesas dos 8 réus.
Hoje, o relator ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino votaram pela condenação dos réus.
O julgamento vai ser reiniciado às 9 horas de amanhã com o voto do ministro Luiz Fux. Ainda votam a ministra Carmen Lúcia e o presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin.
O julgamento pode ser acompanhado ao vivo pela TV e Rádio Justiça e pelo aplicativo TV Justiça Mais.
O Superior Tribunal Militar decidiu que mudanças na formação dos Conselhos de Justiça da Justiça Militar da União só podem ocorrer por meio de lei.
A medida foi discutida após questionamento sobre a aplicação de critérios de paridade de gênero. Dinomar Miranda.
O órgão colegiado de primeiro grau havia reservado 2 vagas para oficiais mulheres nos sorteios realizados em janeiro deste ano. O Ministério Público Militar recorreu, alegando que a alteração depende de lei aprovada pelo Congresso Nacional. Por maioria, o plenário do STM concordou, determinando que os sorteios fossem refeitos e que os julgamentos que estavam suspensos fossem retomados.
Artigo científico pode reproduzir denúncias feitas em redes sociais, mesmo não comprovadas, desde que verificadas a boa-fé do autor e a finalidade acadêmica.
E nessas condições, para o Superior Tribunal de Justiça, a divulgação não gera direito à indenização. Fátima Uchoa.
Um professor universitário ajuizou ação contra 2 pesquisadoras acadêmicas pedindo indenização e que fosse excluída de 2 artigos de autoria da dupla qualquer referência ao fato de que uma ex-aluna e estagiária dele cometeu suicídio após acusá-lo de violência de gênero em rede social. A terceira turma do STJ manteve decisão de segunda instância que determinou apenas a exclusão do nome do professor do trecho que reproduzia a postagem original. A relatora ministra Nancy Andrighi afirmou que o interesse público é manifesto porque a menção ao suicídio da estudante é feita em um contexto de obra científica que visa a debater a violência contra a mulher.
Tribunal Superior do Trabalho anula dispensa imotivada de servidora concursada seletista em estágio probatório.
Decisão reconheceu que a administração pública deve motivar o desligamento mesmo durante estágio probatório. Anderson Conrado.
A sessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho anulou a dispensa de uma supervisora escolar do município de Esteio, no Rio Grande do Sul. Ela foi aprovada em concurso público e contratada pelo regime da CLT, mas foi demitida sem justificativa durante o estágio probatório. O colegiado destacou que, mesmo que a Constituição Federal mencione expressamente o servidor estável, a obrigação de motivar o ato de dispensa também vale para seletistas concursados.
Justiça Federal condena 5 pessoas por esquema de furtos eletrônicos em Goiás.
A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
Os crimes eram realizados por meio de programas maliciosos que eram disseminados para infectar computadores e permitir o acesso indevido a dados bancários para a realização de pagamentos e transferências fraudulentas. Entre 2012 e 2017, o esquema movimentou cerca de R$ 45 milhões de reais. Os réus foram condenados a 9 anos de prisão em regime inicial fechado, além do pagamento de indenização no valor de R$ 1 milhão. cabe recurso.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso promulga emenda com novas regras para pagamento de precatórios. Aprovado o projeto que elimina a exigência de licença prévia para ferrovias prioritárias. Forças Armadas pedem mais recursos diante de cenário internacional tenso. Boa noite. O Congresso promulgou hoje a chamada PEC dos precatórios, que são ordens de pagamento emitidas pelo Poder Judiciário quando não cabe mais recurso, obrigando a União, estados, municípios ou autarquias a pagarem valores devidos em processos judiciais. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que o texto promulgado vai representar um alívio nas contas públicas. A proposta limita no orçamento o pagamento dessas dívidas judiciais e renegocia os débitos previdenciários dos estados e municípios com a União. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Já promulgada, a proposta obriga os estados, o Distrito Federal e os municípios a reservarem dinheiro para o pagamento dos precatórios, que são dívidas dos governos com o cidadão e empresas. Se descumprirem, governadores e prefeitos poderão responder por improbidade administrativa e ter os repasses suspensos pela União e dinheiro bloqueado pela Justiça. A emenda também retira da meta fiscal os precatórios. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a emenda constitucional alivia o caixa, mas ainda não resolve a falta de recursos.
Mas eles oferecem uma porta de saída, uma salvação para aqueles que souberem se reorganizar financeiramente e aproveitar esta oportunidade para equacionar as suas contas.
Além do limite orçamentário, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziukoski, destacou o prazo maior para o pagamento dos precatórios e a redução dos juros.
Tu tem que pagar um precatório, mas esse precatório o prefeito não tem como pagar, porque ele é gigante, ele é alto, então ele tem que tirar do livre dele, que poderia ir para a saúde e educação, para pagar aquilo ali.
A emenda constitucional também permite o parcelamento das dívidas previdenciárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios com a União em até 25 anos, com juros de até 4%. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, as dívidas dos precatórios e com a Previdência ultrapassam R$1,2 trilhão.
As Forças Armadas reivindicaram mais recursos e maior previsibilidade orçamentária, sobretudo diante do atual cenário de tensões geopolíticas. O alerta foi feito por militares e representantes da indústria de defesa durante uma audiência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O Senado analisa uma proposta de emenda à Constituição que prevê o aumento gradual dos investimentos públicos em projetos estratégicos. A reportagem é de Marcela Diniz.
Representantes das Forças Armadas e da Cadeia Econômica da Defesa apoiaram a proposta que prevê o aumento gradual dos investimentos em projetos estratégicos até atingir o mínimo de 2% do produto interno bruto recomendado pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. O texto também define que pelo menos 35% dos recursos sejam aplicados na indústria nacional. Para o diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, almirante de esquadra Alexandre Rabelo de Faria, isso vai dar previsibilidade orçamentária às Forças Armadas.
No caso da Marinha, nós tivemos nos últimos 10 anos uma involução de orçamento de 62%. A consequência imediata é a redução da nossa quantidade de meios para defender o país. Por isso que eu acho que essa PEC ela precisa frutificar.
O relator da proposta de emenda à Constituição, o senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, disse que o atual cenário de tensões geopolíticas reforça a necessidade de se investir em defesa.
Nós estamos numa disputa global que eu acho que vai marcar a geopolítica desse século XXI entre grandes nações. Queria partir disso para fazer o diagnóstico que a realidade como está não pode continuar.
Ao citar a guerra de drones na Ucrânia, o autor senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, defendeu que o Brasil atualize suas tecnologias bélicas.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, destacou as manifestações realizadas no último domingo em várias cidades brasileiras. Para ele, o feriado da Independência foi marcado pelas mobilizações pacíficas e baseadas no respeito, tanto os atos em favor da anistia e do ex-presidente da República, quanto as manifestações realizadas pelos movimentos sindicais, que tiveram como tema principal a soberania do Brasil. Na avaliação de Girão, os protestos pelo país expressaram o apoio à democracia e à anistia para os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023.
Eu considero que o espírito da celebração da nossa independência foi no sentido de se conseguir uma anistia para essas pessoas do dia 8 de janeiro.
Já o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, criticou manifestações que levaram para a Avenida Paulista, em São Paulo, no dia da independência do Brasil, uma enorme bandeira dos Estados Unidos. Veneziano afirmou que, num primeiro momento, imaginou que seria uma montagem com uso de inteligência artificial, mas que, após constatar a veracidade da cena, lamentou que brasileiros renderam homenagens a um país que está tratando o Brasil como se ainda fosse um território colonizado.
Até aonde nós chegamos. Necessário que nós façamos essa reflexão. No dia de entusiasmo pátrio, das homenagens a essa nação que se fez e se faz soberana, observar que alguns brasileiros, as centenas e milhares, rendem as suas homenagens não ao nosso pavilhão, mas ao pavilhão de um país que ainda nos vê como se sujeitos estivéssemos, como se colonizados ainda permanecêssemos.
A Comissão de Infraestrutura derrubou um artigo de uma portaria do Ministério dos Transportes que exigia licença ambiental prévia para ferrovias por autorização. A regra impedia empresas de captar recursos por meio de debêntures, que são títulos de dívida emitidos por empresas no mercado. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O Ministério dos Transportes passou a exigir uma licença ambiental prévia para que a empresa autorizada a explorar ferrovias pudesse captar recursos por meio de debêntures, uma espécie de empréstimo. Mas esta condição não existe nos casos das concessões. Com base nesse argumento, a Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou a derrubada de um artigo desta portaria, como explica o relator, senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina.
O ato do Ministério, portaria 689, ela estabelece dois pesos e duas medidas. Ou seja, um tratamento para as ferrovias concedidas e um tratamento diferente e restritivo no campo da atuação para as autorizadas. Ou seja, exige o estudo de impacto ambiental, ou seja, as licenças ambientais, antes que isso seja concedido, antes da emissão de debêntures conversíveis em ações.
O autor do projeto, o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, destacou que o IBAMA está sem capacidade de analisar os pedidos de licença, o que atrasa as obras estruturais. O projeto de resolução será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça.
E um projeto que reduz em 10% os incentivos e benefícios tributários do governo federal divide a opinião de senadores. A ideia já estava prevista na mensagem que acompanhou a proposta do orçamento de 2026 e, se aprovada, vai representar uma arrecadação extra de quase 20 bilhões de reais no ano que vem. Repórter Alexandre Campos.
Pelo projeto em análise na Câmara dos Deputados, a redução dos incentivos vai impactar tributos como PIS/PASEP, Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas, Contribuição Previdenciária do Empregador, Imposto de Importação e Imposto sobre Produtos Industrializados. Líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, afirmou que é preciso discutir os benefícios para identificar se estão gerando algum retorno para a sociedade.
Não descaracterizo, não descarto
termos isenções tributárias. Mas tem que ter uma política, tem que ter coerência e tem que saber concretamente qual é o retorno para a sociedade.
Mas, na opinião do senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, seria melhor se o governo priorizasse a votação de um projeto do senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, que exige uma avaliação periódica de cada incentivo. Só assim, segundo ele, seria possível apurar se determinado benefício gerou os resultados esperados, como a geração de emprego ou redução de desigualdades regionais.
Porque quando o governo dá um incentivo, ele quer alguma coisa em troca. A comunidade espera que, ao facilitar que alguém invista sem pagar imposto, haja um benefício para a sociedade. Então é preciso fazer essa avaliação.
De acordo com o demonstrativo de gastos tributários de 2026 da Receita Federal, o Executivo vai deixar de arrecadar 612 bilhões de reais no ano que vem com os benefícios tributários.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso promulga emenda que altera regra para pagamento de precatórios.
Hugo Mota espera votar mudanças na segurança pública até o fim do ano.
Deputados divergem sobre condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Boa noite. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, votaram hoje pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por envolvimento em plano de golpe de Estado e outros crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República.
O julgamento, que continua amanhã na primeira turma do STF, repercutiu entre os deputados.
Paulão, do PT de Alagoas, concorda com a condenação dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Para ele, ficou provado que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados atuaram como mentores de uma organização criminosa que atentou contra o Estado Democrático de Direito.
Paulão rejeita a possibilidade de anistia aos responsáveis pelos atos de 8 de janeiro, por entender que seria um mau exemplo histórico para a democracia. Para o deputado, a extrema-direita age de forma submissa em relação aos interesses estrangeiros, prejudicando o próprio país.
Pedro Kizai, do PT catarinense, afirma que a justiça provou que os ataques de 8 de janeiro de 2023 constituem crime contra a democracia. Ele observa que, mesmo com amplo direito de defesa, os advogados dos envolvidos não conseguiram desmontar as evidências do processo.
Pedro Kizai rejeita qualquer possibilidade de anistia aos golpistas e acusa setores da extrema-direita de agir como capacho de interesses estrangeiros. Ele sustenta que a democracia prevaleceu e assegura que o Brasil segue fortalecido, com emprego e exportações em crescimento.
Mas para Coronel Ulisses, do União do Acre, o julgamento de Bolsonaro é uma farsa, marcado por nulidades e conduzido de forma parcial por Alexandre de Moraes. Segundo ele, a condenação a 43 anos de prisão não tem fundamento jurídico e representa um atentado à democracia.
Coronel Ulisses defende anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, que, segundo ele, estão sendo injustamente condenados. O deputado lembra que militantes armados de esquerda já foram beneficiados com a anistia no passado.
Já Tadeu Venere, do PT do Paraná, critica a proposta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. O deputado afirma que os manifestantes não aceitaram o resultado das urnas e atacaram as sedes dos três poderes, atentando contra a democracia.
Tadeu Venere observa que a chamada minuta do golpe incluía até a possibilidade de perdão para crimes futuros. Ele considera o projeto de anistia um escárnio, pois perdoaria não apenas os golpistas de ontem, mas também aqueles que viessem a atentar contra a democracia.
Por sua vez, Coronel Assis, do União de Mato Grosso, afirma que o julgamento de Bolsonaro é um jogo de cartas marcadas, conduzido por um ministro que, segundo ele, atua como vítima, acusador e julgador ao mesmo tempo. Ele chama de frágeis as provas e classifica o processo como um atentado à justiça brasileira.
Coronel Assis sustenta que a soberania do Brasil é desrespeitada tanto pelo avanço das facções criminosas quanto pela diplomacia do atual governo. Ele também rebate o discurso de melhora da economia, citando a inflação, a taxa de juros e o custo de vida dos brasileiros.
Justiça.
Em debate realizado na Câmara, a revogação da lei de alienação parental dividiu a opinião de parlamentares e especialistas.
A repórter Emanuele Brasil acompanhou a discussão na Comissão de Constituição e Justiça e traz mais informações.
Parlamentares e especialistas em direito da família se dividiram sobre a defesa da revogação da lei da alienação parental, que completa 15 anos neste ano. O assunto foi tema de debate organizado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A revogação está prevista em um projeto de lei em análise no colegiado. Para os que defendem a revogação, a lei vem sendo usada por pais e mães abusivos ou violentos para acusar de alienação parental o genitor que denuncia o abuso, o que muitas vezes é difícil de ser comprovado. Há ainda o argumento de que a maioria das denúncias recai contra a mãe, em um claro viés de gênero reproduzido pela lei. Já para os que são contrários à revogação, a lei atua como proteção complementar ao Estatuto da Criança e do Adolescente e revogá-la seria um grande retrocesso na proteção de menores. Eles também argumentam que a lei prevê uma abordagem multidisciplinar sobre os processos de abuso psicológico, o que permitiria uma apuração mais técnica da realidade emocional da criança e de seu contexto familiar. Segundo a procuradora federal especializada em direitos do cidadão, a Cássia Soares Peixoto, 70% dos casos de alienação parental são de pais que foram denunciados por mulheres por violência doméstica, por abuso sexual contra elas ou contra as crianças. E 70% das acusações de alienação recaem contra a mãe.
Se a maioria das medidas é contra a mãe e a maioria das medidas é por quem foi denunciado pela mãe, esse dado convergente já indica que eu estou polarizando essa lei.
A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, uma das autoras do projeto que propõe a revogação, defendeu a proposta com base em estudo da ONU sobre as consequências da lei de alienação parental no judiciário brasileiro. Essa pesquisa mostra que mulheres são acusadas de alienação parental em 66% dos casos e tem o dobro de chance de perder a guarda dos filhos. Fernanda Melchiona acredita que a lei não é neutra e prejudica mulheres vítimas de violência doméstica.
Até comprovar a violência, seja ela sexual ou doméstica e familiar, essa mulher está sendo revitimizada pelo judiciário com, talvez, uma das violências mais bárbaras. Quer ficar longe dos seus filhos.
Para o deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, o debate assumiu contornos ideológicos, uma vez que os defensores da revogação se eximem de apontar trechos da lei atual que são incompatíveis com a Constituição. Segundo ele, uma possível revogação só poderia acontecer após debate técnico sobre os pontos negativos e os benefícios da atual legislação.
Do mesmo jeito, tem depoimento de pessoas reclamando da aplicação da lei, tem um exército de pessoas aclamando ocasiões em que salvaram as crianças de abusos.
Já o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, refutou o argumento de que a lei se baseia na síndrome de alienação parental, tese segundo a qual um dos genitores manipula o filho com o objetivo de prejudicar o relacionamento da criança com o outro genitor.
A lei de alienação parental, ela não tem esse caráter psiquiátrico e de diagnóstico, mas sim de um caráter preventivo, definindo como a alienação parental como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente.
Durante o debate, a relatora do projeto que prevê a revogação da lei de alienação parental, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, não antecipou qual contribuição vai incluir em seu parecer, mas aproveitou para afastar as críticas de que o debate sobre o tema vem assumindo viés ideológico. Ela reforçou que o colegiado tem o objetivo de priorizar o fortalecimento do Sistema de Proteção de Menores contra Abuso Psicológico. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Segurança Pública.
Murilo Gouveia, do União, agradece à Polícia Militar e à Polícia Civil do Rio de Janeiro pela atuação em Itaperuna. Ele afirma que a resposta das forças de segurança a pedido de seu mandato tem ajudado a conter a criminalidade no município. O deputado também registra reconhecimento ao governo estadual pelo atendimento ao pleito.
Murilo Gouveia pede ao governo do Rio de Janeiro a ampliação das ações no interior do estado, com a implantação do programa Segurança Presente e o aumento do efetivo policial. Ele reafirma seu compromisso de trabalhar para que a população do Noroeste e do Norte Fluminense tenham mais proteção.
A comissão especial que analisa mudanças na estrutura de segurança pública foi instalada nesta terça-feira.
Na abertura dos trabalhos do colegiado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que espera concluir a votação da proposta até o fim do ano. A reportagem é de Noelle Nobre.
O presidente e o relator da comissão especial que vai analisar a PEC da Segurança, PEC 18 de 2025, disseram que os trabalhos do colegiado se pautarão pelo interesse da sociedade brasileira e não pelos debates ideológicos ou corporativistas. A proposta de emenda à Constituição reconfigura a estrutura de segurança pública no Brasil, buscando maior integração e coordenação entre governos federal, estaduais e municipais e órgãos de segurança. Na avaliação do presidente e deputado, o deputado Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, o colegiado talvez seja o mais importante do atual mandato legislativo.
Segurança pública nesse país hoje é um dos problemas que mais aflige a nossa população. E muito importante que a gente tenha a consciência disso e que possamos, na discussão dessa PEC, entregar à sociedade brasileira o que ela tanto quer, que é mais paz social e mais tranquilidade para nossas famílias.
O relator, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, acrescentou que norteará seu trabalho pelos interesses da população, ampliando o debate com especialistas e com quem atua no setor.
Acredito muito que política de segurança pública se faz de forma descentralizada, com a cooperação. Eu não desconsidero o papel da União, do governo federal, muito pelo contrário, o papel da União é central. Inclusive no que diz respeito ao enfrentamento a facções criminosas, ao tráfico internacional de drogas, ao tráfico internacional de armas, ao controle das nossas fronteiras, mas na prática, se porventura não houver cooperação e atuação direta de dos estados e dos municípios, é impossível você combater o crime.
Na abertura dos trabalhos do colegiado, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, disse que espera concluir a votação da PEC pelos deputados até o fim do ano. Também, segundo ele, segurança pública é assunto prioritário para os parlamentares.
Um projeto de emenda à Constituição vindo do Poder Executivo, do Governo Federal, através do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que chega nesta casa para que possamos aprimorar esse texto, para que a Câmara dos Deputados possa dar a sua colaboração, a sua contribuição no que diz respeito a constitucionalizarmos um texto que garanta na ponta ao cidadão um país mais seguro, um país onde as famílias possam ter o livre direito de ir e vir.
A comissão tem 34 integrantes titulares e mesmo número de suplentes. A expectativa de Aloysio Mendes é realizar duas reuniões por semana para que Mendonça Filho consiga apresentar um relatório até novembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Saúde. Transtorno do espectro autista e doenças raras serão temas de destaque na Comissão de Saúde da Câmara. A reportagem é de Mônica Tati.
A Comissão de Saúde da Câmara instalou duas novas subcomissões permanentes. Uma delas vai tratar do transtorno do espectro autista e demais neurodiversidades e a outra das doenças raras. Os temas eram discutidos em uma única subcomissão, mas após a aprovação do relatório, foi verificado que os assuntos exigiam mais atenção devido à sua complexidade. Em entrevista à Rádio Câmara, a deputada Flávia Moraes, do PDT goiano, que presidiu a subcomissão, ressaltou a importância de tratar as questões separadamente.
O autismo, diante do aumento significativo, da necessidade eminente de diagnóstico, mais equipe multiprofissional, de acesso à educação, aos procedimentos, à equipe de apoio da saúde. Da mesma forma, doenças raras, como o próprio nome diz, são raras, atingem um número menor de pessoas, mas por isso mesmo elas requerem de nós uma atenção mais especial. São quase 6 mil tipos de doenças raras, o alto custo dos medicamentos e a necessidade de investimento em pesquisa clínica.
A relatora da subcomissão anterior, a deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, destaca que o órgão buscou envolver parlamentares, governo federal, entidades da sociedade civil e associações de pacientes e de profissionais da saúde e da educação para debater pontos como diagnóstico precoce, acesso às terapias e medicamentos, educação inclusiva, emprego e triagem neonatal.
Constatou-se nas audiências públicas e nos documentos recebidos a urgência de medidas que fortalecem o SUS no atendimento especializado e que garantam o acesso universal e contínuo a terapias e produtos essenciais e que combatam as desigualdades regionais. A escassez de profissionais, a baixa oferta de serviços de referência e a ausência de protocolos atualizados são barreiras que ainda precisam ser superadas.
A questão da atuação dos planos de saúde também preocupa os deputados, principalmente em relação às consultas e terapias necessárias para as pessoas que se encontram no espectro autista. Flávia Moraes explica que as operadoras tentam limitar o número de atendimentos, o que não faz sentido para os pacientes.
Não existe um limite. Cada indivíduo ele tem uma realidade, um desenvolvimento individual que tem que ser respeitado no tratamento. Quem tem condições de saber se serão 10 sessões, 20 sessões, 5 sessões, é o médico. O atendimento do plano de saúde ele tem que dar essa cobertura de acordo com a indicação médica. Os planos de saúde alegam, muitas vezes eles reclamam de insuficiência de recursos, mas eu não concordo, a gente sempre questiona e debate sobre isso, porque a lógica do atendimento dos planos de saúde é de subsídio cruzado, então uns pacientes pagam e não usam e outros usam. Tem condições sim de garantir os atendimentos, de garantir a cobertura que o paciente precisa.
Flávia Moraes destacou ainda a importância do diagnóstico precoce e o apoio psicossocial às mães e cuidadores das crianças neuroatípicas. No último ano, a Comissão de Saúde aprovou 5 projetos de lei que tratam de TEA e doenças raras. E existem cerca de 300 proposições sobre os assuntos que aguardam a apreciação dos parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Economia.
O Congresso Nacional promulgou as mudanças nas regras para o pagamento de dívidas previdenciárias e de precatórios. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Murilo Souza.
O Congresso Nacional promulgou nesta terça-feira a Emenda Constitucional 136, que altera as regras para o pagamento de precatórios, que são dívidas a serem pagas pela administração pública por conta de decisões judiciais. A nova emenda retira os precatórios federais do limite de despesas primárias do Executivo a partir de 2026, ajudando o governo a cumprir a meta fiscal do próximo ano. Além disso, limita o pagamento dessas dívidas por parte de estados, Distrito Federal e municípios e refinancia dívidas previdenciárias desses entes com o governo federal. Durante a sessão solene de promulgação, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que a emenda reafirma o compromisso do Parlamento brasileiro com a responsabilidade fiscal e com a solidariedade e a racionalidade federativas.
Ao estabelecer limites para o pagamento de precatórios pelos municípios, a nova emenda constitucional confere maior previsibilidade às administrações locais e assegura que as obrigações determinadas pela Justiça não resultem no colapso financeiro desses entes federados.
Para estados, Distrito Federal e municípios, a nova emenda limita o pagamento de precatórios de acordo com o volume da dívida em atraso. Se os valores totais em atraso forem de até 15% da receita corrente líquida do ano anterior, o pagamento anual por estados, municípios e Distrito Federal será de 1% dessa receita. Caso a dívida supere 85% da receita líquida, o limite de gastos para o pagamento de precatórios vai aumentando progressivamente até 5% da receita. E, se o ente federado atrasar o pagamento, mesmo após a aplicação desses limites, a nova regra será suspensa e o Tribunal de Justiça local determinará o sequestro de contas para o pagamento. Nessa situação, o ente federativo será impedido de receber transferências voluntárias e o prefeito ou governador responderá por improbidade fiscal e administrativa. A emenda também reabre o prazo para estados, Distrito Federal e municípios parcelarem suas dívidas de contribuições previdenciárias e demais débitos com os regimes próprios de previdência social, inclusive de autarquias e fundações. O texto prevê o pagamento em 300 prestações para débitos com vencimento até 31 de agosto de 2025. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Rui Falcão, do PT de São Paulo, avalia que o aumento real do salário do brasileiro, a geração de empregos e a retirada do Brasil do mapa da fome pela ONU são avanços produzidos pelo atual governo. Ele acrescenta ainda a queda da desigualdade social e a luta por mais justiça tributária.
Durante esses quase 3 anos que recuperamos o governo do país, o salário mínimo teve o maior aumento real da história. Nós também tivemos os maiores índices de geração de emprego e a menor taxa de desemprego da história, 5,8. 4,5 milhões de empregos formais foram criados. A renda mensal atingiu R$ 3.497,00, também a maior desde que esse índice está sendo aferido.
Rui Falcão também cita o crescimento acima das expectativas do mercado e o avanço na diversificação das exportações. Para ele, as ações do governo fortalecem a soberania nacional e ampliam a justiça social no país.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.